Esta é a leitura do Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas em Berna, na Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora antroposófica em 1997. Esta é a segunda palestra. As origens do povo hebraico. Nas primeiras conferências deste ciclo, será necessário repetir algo já dito, por exemplo, na elucidação do Evangelho de Lucas. Certos fatos da vida do Cristo Jesus só podem ser compreendidos quando se comparam um pouco desses dois evangelhos. O que em primeiro plano importa para a compreensão íntima do Evangelho de Mateus é o fato de a individualidade mencionada em seu início ser descendente de Abraão quanto à corporalidade física, trazendo em si, por assim dizer, um extrato do caráter étnico dos abrâmidas, dos hebreus, por sua hereditariedade através de 3 vezes 14 gerações, e também o fato de essa individualidade ser, para os cientistas do espírito, a mesma que denominamos Zoroastro ou Zaratustra. Ontem falamos sobre o meio externo em que atuou Zoroastro ou Zaratustra. Será necessário mencionar ainda alguns pontos referentes à mentalidade e às ideias que prevaleciam em seu círculo. Cumpre dizer que na região onde Zoroastro ou Zaratustra atuou em tempos remotos, floresceu uma cosmovisão que, em seus grandes traços, continha algo profundamente significativo. Basta citar-nos algumas frases que podem ser consideradas a doutrina do mais antigo Zaratustra, para evidenciar as profundas bases de toda a cosmovisão pós-atlântica. Já a própria história exotérica nos informa que a doutrina em cujo âmbito Zaratustra atuava partia de 2 princípios, que designamos por princípio de Ormuzd, a entidade benéfica e luminosa, e princípio de Ahriman, o sombrio, o mal. Ao mesmo tempo, porém, também na apresentação exterior desse sistema religioso, ressalta-se que ambos os princípios, Ormuzd, ou Ahura Mazda, e Ahriman, originavam-se, por sua vez, de um princípio comum, Zeruane Akarene. Em que consiste esse princípio unitário, original, do qual descendem os dois outros que se antagonizam no mundo? Usualmente, traduz-se Zeruane Akarene por, abre aspas, o tempo não criado, fecha aspas. Pode-se também dizer o seguinte: a doutrina zaratustrina reconduz, finalmente, ao princípio original onde nos cabe ver o tempo que flui tranquilamente na sequência cósmica. Já no significado desses termos está implícito que não nos cabe indagar sobre a origem desse tempo, do escoar desse tempo. É importante termos claramente consciência desta ideia. Pode-se falar sobre qualquer situação cósmica sem justificativa íntima para pesquisar, por exemplo, as causas desse princípio original. Em se tratando de uma causa qualquer, o pensamento abstrato do homem nunca deixa de inquirir repetidamente sobre a causa dessa causa, retrocedendo os conceitos em direção à eternidade na repetida perseguição das causas. Se desejarmos firmar os pés nas bases da ciência espiritual, deveremos ter bem claro, mediante profunda meditação, que a inquirição sobre a origem, sobre a causa, deve cessar em algum ponto, sendo que, ao ultrapassá-lo, estaremos praticando um mero jogo de pensamento. Em meu livro A Ciência Oculta, eu me referi a esse fato gnosiológico. Disse que, ao depararmos com os sulcos na rua, poderíamos perfeitamente inquirir de onde esses sulcos provêm. Pode-se responder, das rodas de um carro. Podemos continuar a perguntar, onde se situam essas rodas no carro? E ainda, por que foram os sulcos traçados pelo carro? Sendo-nos respondido, porque ele passou pela rua. Pode-se continuar a perguntar, por que passou pela rua? Recebendo a resposta, por que transportava tal pessoa? Com essas perguntas, chega-se finalmente a saber quais motivos levaram tal pessoa a tomar o carro. E se não pararmos no fato de a pessoa ter tido tal intenção, perguntando a seguir as causas dessa intenção, perderemos o verdadeiro fio do assunto e permaneceremos num mero jogo de perguntas. O mesmo se dá com as grandes questões existenciais. É necessário parar em algum ponto. Quanto aos ensinamentos do zaratustrismo, as perguntas sobre seus motivos devem cessar no ponto referente ao tempo que escoa tranquilamente. Ora, o zaratustrismo, por sua vez, divide o próprio tempo em dois princípios, ou melhor dizendo, extrai dele dois princípios. Um bom, um princípio luminoso, que ontem caracterizei bem concretamente como sendo o princípio de Ormuzd, e um mau, sombrio, o princípio arimânico. Nesse arcaico conceito persa reside realmente algo de enorme e profunda significação. Todo o mal, toda a ruindade no mundo, tudo o que em sua imagem física pode ser qualificado como sombrio, escuro, não era originalmente escuro nem sombrio ou algo mau. Chamei justamente a atenção para o fato de que, no pensar da antiga Pérsia, o lobo, por exemplo, que de certa maneira representa algo selvagem, algo mau onde atua o princípio de Ahriman, assim parece por se haver degenerado quando ficou entregue a si mesmo e o princípio arimânico pôde atuar nele. Nesse sentido, portanto, o lobo decaiu originalmente de uma criatura à qual não poderíamos negar o bem. Segundo as concepções persa e ariana primitivas, é pertinente a toda evolução o fato de o mal, o pernicioso, o ruim, nascerem quando algo que numa época anterior possuía uma formação boa, a conserva posteriormente, ao invés de transformar-se, de prosseguir, enfim. Quando conserva essa forma primitiva, própria de uma época ultrapassada. Tudo o que é mau, sombrio e pernicioso, a concepção persa primitiva atribui simplesmente ao fato de a forma de um ser, boa para uma época anterior, ter sido conservada numa época subsequente, em vez de transformar-se de acordo. do confronto entre uma forma existencial proveniente de antigas épocas e transportada para uma época posterior e outras já evoluídas, é que nasce a luta entre o bem e o mal. Assim, a luta entre o bem e o mal, segundo a primitiva concepção persa, nada mais é senão a luta entre o que possui sua forma correta na atualidade e o que o trouxe para o presente, sua constituição antiga. O mal, portanto, não é absoluto. É apenas um bem deslocado, algo que foi bom em épocas anteriores. Sendo assim, o mal instalado na atualidade se apresenta como uma realidade transposta do passado para o presente. No ponto onde o antigo e o novo ainda não entraram em conflito, ainda corre o tempo não diferenciado, não realmente decomposto em seus momentos isolados. É uma concepção profundamente importante, baseada na natureza dos primeiros povos pós-atlânticos, a que encontramos aqui no zaratustrismo. É uma concepção que podemos considerar o princípio básico do zaratustrismo. Encerra, quando corretamente concebida, exatamente o que ontem caracterizamos num certo aspecto e que vemos sobressair-se de modo tão intenso, justamente nos povos apoiados nos ensinamentos de Zaratustra. Por toda parte, nessas populações, vemos uma compreensão da necessidade de um confronto, no próprio tempo, entre os dois momentos surgidos como que de uma corrente temporal uniforme e que só no decorrer do tempo são superados. Vemos a necessidade do surgimento do novo e da conservação do antigo e de, na compensação do velho com o novo, ser gradualmente atingida a meta universal, especialmente a meta terrena. Assim, conforme caracterizamos, essa mentalidade é a base de toda evolução superior nas civilizações nascidas do zaratustrismo. Depois de haver estabelecido sua sede naquelas regiões, durante a época caracterizada ontem, o zaratustrismo atuou por toda a parte onde surgiu. E logo veremos com que força atuou nos períodos subsequentes. Ele atuou de maneira a instilar em tudo o que fazia o contraste existente entre o velho e o novo, e atuou em profundidade. Zaratustra pôde atuar com essa profundidade em toda a época posterior pelo fato de, na ocasião em que alcançou o mais alto grau iniciático possível para seu tempo, ter atraído para si dois discípulos que eu já havia mencionado. A um deles ele ensinou tudo o que se refere aos segredos do espaço sensível estendido ao nosso redor, ou seja, a todos os mistérios do simultâneo. Ao segundo, ensinou todos os segredos do fluir do tempo, os segredos da evolução, do desenvolvimento. Também já mencionei como, a certa altura do ensino desses dois discípulos, algo extraordinário acontece. O mestre pode ofertar-lhes algo da sua própria entidade. Zaratustra, segundo a constituição de seu ser, em sua própria época, ofertou a ambos o corpo astral e o corpo etérico de sua própria entidade. A individualidade de Zaratustra, sua entidade mais intrínseca, permaneceu cerrada em si mesma para futuras encarnações, sempre renovadas. O que constituía como que a roupagem astral de Zaratustra, o corpo astral em que ele viveu como Zaratustra nos tempos imemoriais da evolução pós-atlântica, era tão perfeita, tão completamente impregnada da total entidade de Zaratustra, que não se desfez como outras roupagens astrais humanas, e sim conservou-se intacta. No devir cósmico, esses invólucros humanos podem, graças à profundeza da individualidade portadora, conservar-se como envoltórios humanos íntegros. O corpo astral de Zaratustra ficou, portanto, conservado. Um dos discípulos, o que havia recebido de Zaratustra a doutrina do espaço e os segredos de tudo o que impregna simultaneamente nosso espaço sensorial, renasceu na personalidade que a história denomina Thoth, ou Hermes, no egípcio. Esse aluno reencarnado de Zaratustra foi escolhido, assim informa a pesquisa oculta, para tornar-se o egípcio Hermes, ou Thoth. Devia não só consolidar o que recebera de Zaratustra na encarnação anterior, mas também experimentar da maneira como acontecia nos mistérios sagrados, que lhe fosse incorporado, infiltrado o corpo astral conservado do próprio Zaratustra. Assim, a individualidade desse discípulo de Zaratustra renasceu como o inaugurador da cultura egípcia, incorporando-se em Hermes, ou Thoth, o próprio corpo astral de Zaratustra. Temos, portanto, no egípcio Hermes, um membro da personalidade de Zaratustra. E com esse membro, e mais o que trouxera de seu aprendizado com Zaratustra, Hermes transmitiu tudo o que houve de grande e significativo na cultura egípcia. Para se realizar o que sucedeu por intermédio desse missionário, desse mensageiro de Zaratustra, foi necessário, naturalmente, encontrar um povo adequado. Somente os povos cujos indivíduos, através do caminho meridional das regiões atlânticas, se haviam estabelecido no norte africano, conservando em larga escala suas faculdades atlânticas de clarevidência, poderiam oferecer campo propício para o que Hermes, discípulo de Zaratustra, poderia implantar. Então, a natureza do povo egípcio se encontrou com o que Hermes era capaz de oferecer, formando-se assim a cultura egípcia. Esse foi um tipo bem especial de cultura. Basta pensarmos que tudo o que encerra os mistérios do simultâneo, do que existe lado a lado no espaço, tudo isso foi transmitido a Hermes por seu mestre Zaratustra como algo muito precioso. Desse modo, Hermes possuía em sua entidade justamente o mais importante aspecto dominado por Zaratustra. Temos mencionado com frequência que era característico do ensinamento de Zaratustra o fato de este apontar para o corpo solar, para a luz e o corpo externos do Sol, mostrando à sua gente como este corpo solar era apenas o invólucro exterior de uma elevada entidade espiritual. Portanto, Zaratustra havia confiado a Hermes os segredos da entidade subjacente a toda a natureza espalhada no espaço, sendo simultânea, mas também progredindo de uma época para outra e manifestando-se numa época específica. O que procede do Sol e continua a progredir a partir do Sol, isso Hermes dominava. Ele podia depositá-lo nas almas dos descendentes da população atlântica, pois essas almas, como por um dom natural, haviam outrora vislumbrado os mistérios solares, conservando algo deles na lembrança. Tudo se encontrava em evolução, tanto as almas que deviam receber a sabedoria hermética, como também o próprio Hermes haviam evoluído continuamente. Diferente foi o caso do segundo discípulo de Zaratustra. Ele havia recebido todos os mistérios relacionados com o transcorrer do tempo. Deve ter assimilado também o contraste entre o antigo e o novo, e o modo como algo contrastante, polarmente atuante, está inserido na evolução. Mas também a esse discípulo havia Zaratustra oferecido uma parte de sua própria entidade, de forma que também ele a recebesse em sua reencarnação. Portanto, enquanto a individualidade de Zaratustra se conservou, os envoltórios se separaram dele, porém, conservados coesos por tão poderosa individualidade, mantiveram-se intactos e não se desfizeram. Esse segundo discípulo, que em vez da sabedoria espacial havia recebido a sabedoria temporal, recebeu, em certo período de sua reencarnação, o corpo etérico de Zaratustra, ofertado por este da mesma maneira como seu corpo astral. Esse discípulo de Zaratustra, reencarnado, não é outro senão Moisés. Moisés recebeu em idade bastante tenra o corpo etérico conservado de Zaratustra. De maneira misteriosa, os antigos documentos religiosos verdadeiramente baseados em ocultismo contêm tudo a respeito dos mistérios que nossa pesquisa oculta nos pode indicar. Se Moisés era o discípulo reencarnado de Zaratustra e tinha de receber o corpo etérico deste, que fora preservado, algo muito especial deveria ocorrer-lhe. Antes que ele pudesse receber as impressões ambientais, como sucederia a uma pessoa comum, antes que pudessem descer sobre sua individualidade as impressões do mundo exterior, ele deveria receber, infiltrado em sua natureza, o que lhe estava destinado como herança milagrosa de Zaratustra. Isso é relatado simbolicamente no fato de ele ter sido deitado numa cestinha e colocado no rio, o que evidencia uma notável iniciação. Uma iniciação consiste na reclusão temporária de uma pessoa em total isolamento do mundo exterior, quando então lhe é infiltrado o que ela deve receber. Naquela época, portanto, enquanto Moisés se achava recluso, foi possível, em dado momento, ser-lhe incorporado o corpo etérico de Zaratustra, preservado até então. Por conseguinte, nele pôde florescer aquela maravilhosa sabedoria do tempo que outrora lhe fora transmitida por Zaratustra e da qual ele agora estava dotado. Então ele podia revelá-la por detrás de imagens adequadas a seu povo. Assim, em Moisés, as portentosas imagens do Gênesis se nos deparam como imaginações exteriores da sabedoria temporal, originária de Zaratustra. Eles eram o saber renascido, a sabedoria renascida, que ele recebera de Zaratustra. Isso foi consolidado em seu íntimo pelo fato de ele haver recebido o envoltório etérico do próprio Zaratustra. Para o desenvolvimento da humanidade, porém, não basta apenas um processo tão significativo como a inauguração de um movimento cultural por um iniciado. É necessário também que o germe cultural, que tão alta personalidade deseja implantar, possa ser inserido no germe do povo correspondente, ou seja, do povo adequado. E se quisermos considerar a base étnica, o fundamento étnico em que Moisés pôde depositar o que lhe fora transferido por Zaratustra, convém ocuparmo-nos de uma certa peculiaridade da sabedoria mosaica. Portanto, numa antiga encarnação, Moisés foi discípulo de Zaratustra. Naquela época, ele recebeu a sabedoria do tempo e o já mencionado mistério segundo o qual o antigo se choca com o moderno, dando origem a uma contradição. Se cabia a Moisés introduzir-se com essa sabedoria no movimento evolutivo da humanidade, devia ele próprio, com uma sabedoria diferente da hermética, colocar-se como um contraponto na evolução. Assim ocorreu. Podemos dizer que Hermes recebeu de Zaratustra a sabedoria direta, por assim dizer, a sabedoria solar, ou seja, o conhecimento daquilo que vive misteriosamente no invólucro físico externo da luz e do corpo solar, daquilo que segue um caminho direto. Moisés, diferentemente, recebeu a sabedoria que o homem encerra no corpo etérico, mais denso, não no corpo astral. Recebeu a sabedoria que não só eleva o olhar para o sol, perguntando o que flui da entidade solar, mas também compreendendo algo que se antepõe à luz solar, ao corpo solar, algo que tem labor próprio sem se deixar corromper por isso, algo que se tornou terreno e denso, destacando-se na terra como um elemento envelhecido e solidificado. A sabedoria terrena, portanto, que vive na sabedoria solar, mas é sabedoria terrena. Os mistérios da formação terrestre, os mistérios do desenvolvimento do homem na Terra e da evolução da substancialidade terrena, quando o Sol se separou da Terra, eis o que Moisés recebeu. Isso explica exatamente, quando agora observamos a coisa de modo não exterior, mas interior, porque encontramos na sabedoria hermética algo como o flagrante oposto da sabedoria mosaica. Existem atualmente certas mentalidades que, ao defrontar-se com tais coisas, reagem de acordo com o princípio de que, abre aspas, à noite todos os gatos são pardos, fecha aspas. Elas veem semelhanças em tudo, entusiasmando-se ao encontrar, por exemplo, identidades entre o hermetismo e o mosaicismo. Eis aqui uma trindade, eis outra acolá, lá uma quaternidade, uma também aqui. Isso, porém, não é de muito proveito, pois equivaleria a se desejar formar um botânico sem ensinar-lhe a diferença entre, por exemplo, uma rosa e um cravo, realçando apenas suas semelhanças. Dessa maneira, nada conseguimos. Temos de saber em que se diferenciam essas duas entidades e também as sabedorias. E assim, devemos também saber que a ciência mosaica é completamente diversa da sabedoria hermética. É verdade que ambas se originaram em Zaratustra, mas justamente do mesmo modo como a unidade se divide e se manifesta em diversas maneiras, Zaratustra deu a seus dois discípulos revelações diversas. Quando nos deixamos envolver pela sabedoria hermética, encontramos tudo o que nos torna o mundo luminoso, mostrando-nos as origens do cosmo e os efeitos da luz. Porém, não encontramos nela os conceitos que simultaneamente nos evidenciem como, em toda evolução, algo anterior atua sobre o posterior, fazendo com que o passado entre em choque com o presente e a escuridão se oponha à luz. A sabedoria terrena, que nos elucida sobre a maneira como a Terra se desenvolveu juntamente com o homem após a separação do Sol, no fundo, não se encontra na sabedoria hermética. Era, porém, missão específica da sabedoria mosaica tornar compreensível ao homem a evolução da Terra após sua separação do Sol. Sabedoria terrena, eis o que cabia a Moisés introduzir. Já a Hermes cabia introduzir a sabedoria solar. Moisés, portanto, se rememorarmos tudo o que este recebeu de Zaratustra, contém em si, refulgente, o devir terreno, a evolução terrena do homem. Ele parte, por assim dizer, do elemento terreno, mas o terreno se acha separado do Sol, contendo, de certa forma, um sombreado do elemento solar. O elemento terreno lhe vem ao encontro juntando-se ao elemento solar. Por conseguinte, a sabedoria terrena de Moisés e a sabedoria solar de Hermes deviam, de fato, encontrar-se também na existência concreta. Ambas as correntes deviam entrar em choque. Isso nos é relatado admiravelmente em seu aspecto factual, no embate de Moisés e sua iniciação com a sabedoria hermética. O nascimento no Egito, a migração de seu povo para essa região, a confrontação do povo mosaico com o povo egípcio de Hermes são o reflexo externo do choque da sabedoria solar com a sabedoria terrena, ambas originadas de Zaratustra, mas derramadas sobre a Terra em correntes evolutivas separadas, que devem atuar em conjunto e entrosar-se. Ora, uma certa sabedoria ligada aos métodos dos centros de mistério exprime-se sempre de maneira muito especial sobre os profundos segredos dos acontecimentos humanos e os demais. Nas conferências proferidas em Munique sobre os mistérios da história bíblica da criação, aqui tem uma nota, conferências de 16 a 26 de agosto de 1910, GA número 122, fim da nota. Já me referi à dificuldade de expressar em linguagem corrente as grandes verdades que envolvem não apenas os profundos segredos humanos, mas também os fatos cósmicos em geral. Realmente, muitas vezes nossas palavras são grilhões, pois têm um sentido preciso, conferido a elas de longa data. E quando desejamos aproximar da linguagem comum e verter em palavras as grandes sabedorias que se nos desvendam na alma, nasce uma luta contra esse tão fraco instrumento da linguagem, que, em certo sentido, é terrivelmente insuficiente. A maior trivialidade proferida no decorrer do século XIX e da cultura mais moderna, porém inúmeras vezes repetida na época do, entre aspas, mata-borrão, foi a seguinte: toda verdade autêntica deveria poder ser expressa de maneira simples, e a linguagem, com suas formas de expressão, deveria ser justamente a medida para se aquilatar se alguém possui ou não essa verdade. Essa frase, porém, apenas revela que seus autores não são os detentores da verdade propriamente dita, mas somente das verdades que lhe foram transmitidas pela linguagem no decorrer dos séculos, e que eles apenas configuraram de modo um pouco diferente. Para tais pessoas, a linguagem é suficiente, e elas não sentem a luta que às vezes é preciso empreender contra a mesma. Essa luta, no entanto, assalta fortemente nossa alma sempre que nos propomos dizer algo grandioso e veemente. Já mencionei em Munique como no Mistério Rosa Cruz, abre aspas, o portal da iniciação, fecha aspas, na última parte da cena, abre aspas, a sala de meditação, fecha aspas, uma forte luta é travada com a linguagem. Aqui tem uma nota. Drama de mistério de autoria do conferencista, apresentado pela primeira vez em Munique em 1910, por ocasião do Congresso Anual da Sociedade Teosófica. Vide edição brasileira sob o título O Portal da Iniciação, um Mistério Rosa Cruz, na tradução de Matias Murbach e Ruth Salles. São Paulo, Editora Antroposófica, 1996. Fim da nota. O que deveria ser dito pelo hierofante ao discípulo é algo que só pode ser vazado de forma extremamente precário nesse fraco instrumento da linguagem. Ora, no entanto, foi nos mistérios sagrados que se expressaram justamente os mais profundos segredos. Por isso se sentiu nos centros de mistério de todas as épocas quão fraco instrumento é a linguagem e quão inadequada é ela para fornecer imagens do que se deseja efetivamente expressar. Daí o impulso ocorrido em todos os tempos, nos centros de mistério, para se encontrarem meios de expressão para o que a alma vivenciava interiormente. E revelaram-se como sendo os mais fracos os meios de expressão que o homem conservou durante séculos para o uso exterior, para o uso diário comum. Em compensação, revelaram-se adequadas as imagens resultantes da contemplação dos espaços siderais, as constelações, o nascer de determinada estrela em certo momento, o eclipse de um astro por um outro num momento exato, em suma, as imagens que disso resultavam podiam muito bem ser usadas para a expressão do que se passa na alma de determinada maneira. Caracterizarei isso em poucas palavras. Suponhamos que em determinada ocasião devesse ocorrer um grande acontecimento, pelo fato de uma alma humana se tornar madura para vivenciar algo grandioso e transmiti-lo à humanidade. Ou então, se desejasse anunciar que o povo em questão, ou toda uma parte da humanidade, tivesse alcançado um grau específico de maturidade, atingindo um certo estado evolutivo. Então, se teria, portanto, o andamento evolutivo desse povo num momento exato, desejando se mostrar como se inseriu nele uma individualidade de inclinação, talvez, totalmente diversa. Portanto, o auge evolutivo dessa individualidade teria coincidido com o auge evolutivo da alma do povo, sendo essa coincidência o fator que se quisesse expressar em sua peculiaridade. Nesse caso, tudo o que pudesse traduzir em palavras não possuiria dimensões suficientes para fazer-nos sentir a importância desse evento. Então, isso se expressaria do seguinte modo: a coincidência da suma energia de uma individualidade única com a suma energia da alma individual de um povo é como quando o Sol se encontra no signo de Leão e de lá nos irradia sua luz. Foi assim que se tomou o signo de Leão para expressar pictoricamente algo de grande força na evolução da humanidade. O que se apresentava exteriormente no espaço sideral se tornou muitas vezes meio de expressão para eventos humanos. Foi essa a origem das expressões que foram empregadas na história da humanidade e colhidas do curso das estrelas. Tratava-se de meios de expressão para os fatos espirituais da humanidade. Quando se diz, por exemplo, que o Sol está no signo de Leão e que por meio de um evento celeste como a conjunção do Sol com determinada constelação, se exprime simbolicamente um acontecimento na evolução da humanidade, pode muito bem acontecer de pessoas banais inverterem um fato como esse e acharem que todos os eventos relativos à história da humanidade hajam sido outrora revestidos mitologicamente por processos buscados nas estrelas, ao passo que, na verdade, o que se passou na humanidade foi expresso pelo fato de se tomarem imagens da constelação dos astros. Na verdade, o correto é sempre o contrário do que mentalidades triviais apreciam. Essa correlação com o cosmo é algo que nos deveria provocar um certo respeito diante de tudo o que nos é relatado sobre os grandiosos eventos da evolução humana, expresso por imagens da existência cósmica. Contudo, existe, de fato, uma misteriosa correlação entre toda a existência cósmica e o que ocorre na existência do homem. O que ocorre na Terra é uma imagem reflexa do que se passa no cosmo. Assim também, o encontro da sabedoria solar de Hermes com a sabedoria terrena de Moisés, realizado no Egito, de certo modo, é uma reprodução, uma imagem reflexa de modos de atuação no cosmo exterior. Imaginem os senhores certos efeitos irradiando do Sol sobre a Terra e outros efeitos da Terra irradiando para o espaço cósmico. Não deixará de ter um significado o ponto onde esses dois efeitos se encontram no espaço, conforme seja ele mais próximo ou mais distante, também o efeito do encontro dos raios emitidos e dos raios refratados será diferente. Ora, o embate entre a sabedoria hermética e a mosaica, nos lugares de mistério no Antigo Egito, foi representado de um modo comparável ao que, no fundo, já havia acontecido no cosmo, segundo nossa cosmologia científico-espiritual. Sabemos que, originalmente, ocorreu uma separação entre o Sol e a Terra. Durante algum tempo, a Terra ainda conservava sua ligação com a Lua. E então uma parte da Terra se destacou no espaço formando nossa Lua atual. Desse modo, portanto, a Terra desenvolveu uma parte de si. Desse modo, a Terra devolveu uma parte de si ao espaço cósmico em direção ao Sol. A essa irradiação da Terra em direção ao Sol assemelhou-se o peculiar processo do encontro, na civilização egípcia, entre a sabedoria de Moisés e a sabedoria solar de Hermes. A sabedoria mosaica, em seu decurso posterior, é algo que, por assim dizer, se desenvolveu como ciência na Terra e do homem, justamente como sabedoria terrena, após a separação da sabedoria solar, porém crescendo ao encontro do Sol e absorvendo diretamente a sabedoria proveniente dele, com a qual se impregnou agora. Porém, era só até certo ponto que ela devia deixar-se permear pela... da sabedoria solar direta. Acho que tem um DA a mais aqui. Eu vou ler novamente essa frase. Porém, era só até certo ponto que ela devia deixar-se permear pela sabedoria solar direta. Depois, devia caminhar por si e desenvolver-se independentemente. Eis porque a sabedoria mosaica só permaneceu no Egito até poder absorver o que necessitava. Então sucedeu o, êxodo dos filhos de Moisés do Egito, para que o que for absorvido pela sabedoria terrena como sabedoria solar fosse agora elaborada e progredisse de maneira autônoma. Temos, portanto, no âmbito da sabedoria mosaica, dois ramos distintos. Num deles, a sabedoria mosaica se desenvolve no seio da sabedoria hermética, envolta por esta de todos os lados e assimilando-a continuamente. Então se separa dela e evolui isoladamente após o êxodo do Egito, desenvolvendo em seu próprio seio a sabedoria hermética e alcançando, nessa evolução posterior, três etapas. Em que direção deve desenvolver-se a sabedoria mosaica? Qual é sua tarefa? Sua tarefa deve ser reencontrar seu caminho para o Sol. Ela se tornou sabedoria terrena. Moisés nasceu com o que Zaratustra lhe doou como sabedoria terrena. Ele deve reencontrar o caminho de volta e então o procura retrospectivamente em suas diversas etapas, impregnando-se na primeira delas com a sabedoria hermética. Depois continua a desenvolver-se. As imagens dos processos cósmicos constituem a melhor maneira de se descrever esse trajeto. Quando o que acontece na Terra é projetado de volta ao espaço, em seu trajeto para o Sol, se encontra primeiramente com Mercúrio. Sabemos que o que é Vênus na astronomia usual é denominado Mercúrio na terminologia oculta. E, do mesmo modo, o que se denomina comumente Mercúrio é, no sentido oculto, Vênus. Portanto, partindo-se da Terra em direção ao Sol, encontra-se primeiro o âmbito mercurial, em seguida o venusiano e depois o solar. Por isso Moisés devia, em processos íntimos da alma, desenvolver a herança recebida de Zaratustra de modo a poder, em seu caminho de volta ao Sol, encontrar o elemento solar. Devia, portanto, desenvolver-se até determinado grau. O que ele havia implantado como sabedoria na cultura ocidental deveria desenvolver-se conforme fora transmitido a seu povo. Seu caminho, portanto, era orientado de modo que, em seu retorno, ele desenvolvesse novamente, em sentido contrário, o que Hermes trouxera diretamente como irradiações do Sol. Isso depois de primeiro haver assimilado algo da sabedoria do próprio Hermes. Ora, é-nos dito que Hermes, mais tarde denominado Mercúrio, entre chaves Thoth, trouxe a seu povo arte e ciência, uma sabedoria terrena exterior e uma arte terrena na forma apropriada a seu povo. Era de maneira diversa, quase oposta, que Moisés devia alcançar esse ponto de vista de Hermes Mercúrio, elaborando ele próprio a sabedoria hermética em sentido contrário. Isto é ilustrado pelo progresso do povo hebraico até a época e o reinado de Davi, que se nos apresenta como o régio cantor de salmos, profeta divino que, como homem de Deus, atuava como portador da espada, mas também do instrumento musical. Davi, o Hermes, o Mercúrio do povo hebraico, eis como ele nos é descrito. Agora, a corrente do caráter popular hebraico se desenvolveu até o ponto de produzir um hermetismo ou mercurianismo autônomo. A sabedoria hermética recebida havia, portanto, atingido a região de Mercúrio na época de Davi. A sabedoria mosaica devia prosseguir seu caminho retrospectivo até o ponto onde se encontra a região de Vênus, se é que se podia dizer assim. A região de Vênus chegou ao hebraísmo na época em que a sabedoria mosaica, na forma como atravessou os séculos, ligou-se a um elemento inteiramente diverso, a uma direção da sabedoria que irradiava, por assim dizer, do lado oposto. Tal como o que se reflete na Terra para o espaço encontra Vênus em certo ponto de seu caminho para o Sol, assim a sabedoria mosaica se encontrou com o que vinha irradiado do outro lado, da Ásia, durante o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, a sabedoria do povo hebraico encontrou, em seu desenvolvimento peculiar, o que se anunciava de forma um tanto diluída nos mistérios da Babilônia e da Caldeia. Assim como um peregrino que, deixando a terra e bem inteirado do que nela se passava, houvesse atravessado a região de Mercúrio e atingido a região de Vênus para aí receber a irradiação da luz solar, assim a sabedoria mosaica recebeu o que saíra diretamente dos santuários do Zaratustrismo e se transplantara de forma diluída aos mistérios e à sabedoria caldaica e babilônica. Isso foi recebido agora pela sabedoria mosaica durante o cativeiro babilônico. Então, a sabedoria mosaica se ligou ao que se havia infiltrado até as regiões do Eufrates e do Tigre. Então ocorreu algo diverso. Na verdade, Moisés se havia encontrado com o que outrora partira do Sol. Moisés, não ele próprio, mas o que ele havia deixado a seu povo com sua sabedoria, confluiu para os lugares que a sabedoria dos hebreus teve de encontrar durante o cativeiro babilônico. Confluiu diretamente com o elemento solar dessa sabedoria. É que nessa época, nos lugares de mistérios do Eufrates e do Tigre, com os quais os sábios hebreus se haviam familiarizado, ensinava o Zaratustra reencarnado. Mais ou menos na época do cativeiro babilônico, o próprio Zaratustra se reencarnara, e aí, tendo outrora ofertado uma parte de sua sabedoria, ensinava com o fim de recuperar uma parte dela. Ele próprio se reencarnou repetidamente e tornou-se em sua encarnação como Zaratas ou Nazaratos, o mestre que ensinava os judeus conduzidos ao cativeiro babilônico, os quais se familiarizaram com os santuários dessas regiões. Assim, a sabedoria mosaica, em seu fluir constante, encontrou-se com o que o próprio Zaratustra pôde vir a ser depois de haver deixado os mais afastados lugares de mistérios, dirigindo-se aos lugares do Oriente Médio. Ora, ali ele se tornou o instrumento dos discípulos caldeus iniciados, tanto de alguns mestres como também dos que então tiveram sua sabedoria mosaica fecundada pela corrente que pôde vir ao seu encontro pelo fato de o conteúdo ensinado outrora por Zaratustra a seu antepassado Moisés lhe ser agora apresentado pelo próprio Zaratustra. Em sua encarnação como Nazaratos ou Zaratas. Foram esses os destinos percorridos pela sabedoria mosaica. Ela teve, de fato, sua origem em Zaratustra, tendo sido inserida numa região estranha. Foi como se uma entidade solar houvesse descido à Terra com olhos vendados e agora, no caminho de regresso, tivesse de procurar, novamente, tudo o que perdera. Moisés era, assim, discípulo de Zaratustra. Em sua existência na cultura egípcia, Ele era de tal natureza que em seu íntimo resplandecia tudo o que Zaratustra lhe havia dado outrora. Porém, era como se ele, ilhado na terra, não percebesse de onde lhe advinha a luz, caminhando ao encontro daquilo que outrora fora o sol. No Egito, ele se defrontou com a sabedoria hermética, que ensinava a sabedoria zaratustrina de maneira direta e não de modo reflexo, como fazia ele. Depois que ele assimilou suficientemente, a corrente da sabedoria mosaica se desenvolveu de modo direto. E tendo fundado na época da Vídica um hermetismo direto, uma ciência e uma cultura próprias, Moisés foi ao encontro do sol, de onde viera, sob uma forma velada, com a qual devia mostrar-se inicialmente. Nos lugares de ensino da antiga Babilônia, onde também foi o instrutor de Pitágoras, Zaratustra só podia ensinar de acordo com o que lhe facultava um determinado corpo, já que sempre se depende dos instrumentos proporcionados por um corpo específico. Caso Zaratustra se dispusesse a manifestar toda a característica solar que recebera outrora e que transferira a Hermes e Moisés, teria de manifestá-la numa personificação adequada ao progresso da época, possuindo um envoltório físico como instrumento apropriado para a época mais evoluída. Somente numa figura condicionada por um corpo tal, qual podia ser produzido na antiga Babilônia, é que Zaratustra pôde trazer novamente à luz todo o conteúdo que transferira a Pitágoras, aos sábios hebreus, caldeus e babilônios, que no sexto século pré-cristão estavam capacitados a ouvi-lo. Zaratustra expôs sua doutrina como se a luz solar fosse captada primeiro por Vênus, não atingindo diretamente a Terra. Foi como se a sabedoria zaratustrina não pudesse ser transmitida em sua forma original, e sim de maneira diluída, pois para que ela pudesse atuar em sua forma original, Zaratustra deveria primeiro ser envolvido por um corpo apropriado. Esse corpo apropriado só poderia vir a existir da maneira como caracterizaremos em seguida. Ontem dissemos que na Ásia havia três diferentes almas de povos: a Índica, ao sul, a Iraniana e a Turaniana, ao norte. Fizemos ver que esses três tipos de almas nasceram pelo fato de a corrente nórdica da população atlântica se haver espalhado pela Ásia e uma outra atravessado a África, até alcançar em suas últimas ramificações o elemento turaniano. E onde a corrente nórdica, que da Atlântida se dirigiu para a Ásia, e a outra, que da Atlântida se dispersou pela África, se encontraram, surgiu uma miscigenação curiosa, formando-se uma etnia da qual se desenvolveu o posterior povo hebraico. Com e essa etnia ocorreu algo bastante especial. Tudo o que dissemos sobre o que restara como clarividência astral e etérica, decadente entre certas populações, deteriorando-se ao assumir formas de clarividência externa numa fase final, foi assimilado por grupos que formaram o povo hebraico. Interiorizando-se, assumiu uma direção inteiramente diversa. Em vez de se apresentar como efeito externo, como restos da antiga clarividência atlântica numa clarividência astral inferior, assumiu nesse povo uma atuação organizadora interna em seu corpo físico. O que no exterior era algo decadente, sendo por seu conservadorismo um elemento degenerado da clarividência, permeado do elemento arimânico, havia progredido de maneira correta, tornando-se força atuante no íntimo do homem, organizadora de seu interior. No povo hebraico, esta não vivia como uma clarividência atávica, e sim reorganizava a corporalidade, tornando-a conscientemente mais perfeita. Tudo o que em Turã era decadente atuava de maneira progressiva e transformadora no povo hebraico. Podemos, portanto, afirmar que na corporalidade do povo hebraico, transmitida por hereditariedade consanguínea de geração a geração, atuava tudo o que, tendo cumprido seu tempo de maturação como visão exterior, não devia conservar-se assim. Devia aparecer em outro cenário para encontrar-se em seu elemento correto. O que proporcionara aos atlantes a visão espiritual do espaço e do mundo espiritual, e que entre os turanianos se havia degenerado como resto de clarevidência, tudo isso atuava entre esse pequeno povo hebraico, voltando-se para o íntimo. Tudo o que na Atlântida era divino espiritual atuava no povo hebraico no interior da alma. Criava órgãos, modelava corporalmente, podendo, portanto, lampejar no interior do sangue desse povo como a consciência divina interior. Era como se tudo o que o Atlante via ao lançar seu olhar clarevidente em todas as direções do espaço se voltasse para o seu interior como consciência do próprio organismo, como consciência de Javé ou Jeová, como consciência interior de Deus. Esse povo sentia unido com seu sangue o Deus que estava espalhado no espaço e sabia que esse Deus vivia no íntimo, no seu íntimo, na pulsação de seu sangue. Portanto, considerando de um lado o contraste entre iranismo e turanismo, como caracterizamos ontem, e contrapondo hoje o turanismo e o hebraísmo, vemos o aspecto decadente do turanismo pulsar e evoluir em seu elemento no sangue do povo hebraico, conforme deveria ocorrer mais tarde. Assim, tudo o que o homem atlântico viu reside no interior, sendo intimamente sentido e resumindo-se numa só palavra, na palavra Javé ou Jeová. Como que concentrado num único ponto, num único centro da consciência de Deus, vivia através das gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc., descendendo pelo sangue das gerações, invisível mas intimamente sentido, o Deus que antigamente se manifestara por detrás de todos os seres à clara evidência atlântica. Agora, era ele o Deus no sangue de Abraão, Isaac e Jacó, conduzindo essas gerações de destino em destino. Desse modo, o exterior se tornara interior. Ele era vivido e não mais contemplado, não sendo mais designado com muitos nomes individuais, mas pelo único nome. Eu, abre aspas, eu sou o eu sou, fecha aspas. Ele havia assumido uma forma inteiramente diversa. Enquanto na época atlântica o homem o encontrava onde ele próprio não estava, lá fora, no universo, agora ele o encontrava em seu centro, em seu eu, sentindo-o no sangue que fluía através das gerações. O grande Deus do universo tornara-se agora o Deus do povo hebraico, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fluía no sangue através das gerações. Assim foi fundado o povo que amanhã consideraremos em sua peculiar missão intrínseca para a revolução da humanidade. Hoje, só pudemos aludir ao ponto inicial da constituição sanguínea desse povo, onde se concentra tudo o que, outrora, na época atlântica, o homem se deixou impregnar. Veremos quais segredos se realizam nisso que foi apenas esboçado. Conheceremos, então, a natureza característica do povo do qual Zaratustra tomou um corpo para ser o que denominamos Jesus de Nazaré. Fim da segunda palestra.